Vida e Carreira, com Vânia Goulart.
Ei, Vânia, muito bom dia. Vânia?
Acho que nós perdemos o contato com a Vânia. A gente vai restabelecer o contato aqui com a Vânia, mas enquanto isso, tem tanto, mas tanto ouvinte aqui mandando foto. Eu vou fazer o seguinte, vocês podem escolher. Ele vai me dar um vinho branco. Se alguém tiver a sugestão de um bom vinho branco, tá, Arlindo, você, a gente que tá aqui diretamente, as minhas vistas estão até doendo já com esse...
Que doendo?
Com essa claridade aqui.
Que claridade,
tomou conta do estúdio agora aqui da Bandinha,
foto
tudo
aqui,
fechado.
Eu posso tirar foto e mostrar que tá tudo nublado, pra mim ainda
tá chovendo. Você tá recebendo participação de ouvinte aí no seu número particular.
Parciais, tem um ouvinte aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui quem já me mandou mensagem, olha só. É, o Jorge Mickey mandou uma mensagem aqui.
Mandou mensagem só não, mandou foto.
Eu falei pra ele que essa foto aqui não vale, porque ele mandou um solzinho tímido ali atrás da nuvem. Isso acontece.
Marciano isso acontece. Também tá mandando lá de Vila Velha. Falei, ixi, perdeu. Ele tá mandando foto do sol mesmo lá em Vila Velha. Até pra brindo, viu?
Duvido.
Até a hora do final.
Tem que mandar, quando mandar foto assim, tem que mandar foto pra
Você
nós.
Você quer o céu azul?
E de preferência com algo que indique o horário. Porque como é que eu vou saber que a foto foi feita hoje?
Pode. A gente encontra uma solução pra ele. A gente encontra.
Então tá bom. Agora sim, agora a Vânia tá do outro lado da linha. Muito bom dia, Vânia.
Bom dia a todos.
A gente fez uma aposta aqui. A Letícia falou que vai abrir um sol de rachar mamona aqui.
Agora é tarde, vai sim, Vânia.
Vai nada.
Vai sim, tá? Pra janela, começando o calor.
A Vânia também é muito parcial nas avaliações dela.
Vou mandar a foto agora pra você.
A Vânia é muito parcial nas avaliações dela a respeito do tempo, só pra te favorecer. Mas Vânia, olha só.
Nada disso.
Eu
favoreço sempre as mulheres, né? Isso é verdade.
Isso, Vânia. E além de favorecer, hoje nós estamos ainda com a razão. A Vânia deve estar de frente pra alguma janela que tá vendo esse tempo também, tá?
É, eu tenho essa previsão. Moro de frente, graças a Deus.
Então, o Rubens Carreteiro também mandou uma mensagem aqui. Bom dia, Cacá. Pode comprar o vinho, só apareceu aqui em Vila Velha. Sei não, quero ver foto disso aqui. Mas, Vânia, olha só. Você vai tratar aqui de um assunto que interessa muito, mas muitas pessoas. Porque está vindo aí uma proposta de. Ele está sendo chamado de medida de liberdade econômica. E entre as propostas que estão sendo apresentadas aí pelo governo, tem uma que trata de algo que é do dia a dia do trabalhador, que é bater ponto. A remuneração passaria a ser por produtividade, acabaria a obrigatoriedade do ponto batido pelos funcionários, pelos trabalhadores. Pode falar um pouco mais para nós a respeito disso, Vânia?
E falei até que a gente, esse é um assunto que demanda assim, os dois encontros.
É verdade.
Porque são muitas variáveis, né? Então, assim, a primeira, desde que começa, né, essa mudança toda nas leis trabalhistas, trazendo mais para negociação, a gente tem, obviamente, uma melhoria da relação, onde disponibiliza as pessoas de tratarem das questões de uma forma mais próxima. Mas tem o outro lado, que é sempre de como fazer isso, né? De como beneficiar isso sem haver, obviamente, essa força que a gente sabe que existe e que não são ainda reais para que elas possam ser equalizadas. Então, quando a gente pensa assim, eu trabalho com muitos gestores e falo muito com eles sobre isso. Ah, mas é porque a pessoa não chega no horário. Eu falo assim, qual que é a importância do horário para você? Nós temos ainda, estamos ligados a muitas crenças antigas que nos limitam achando que aquela pessoa que fica 12, 14 horas no trabalho é a que mais produz. E o Brasil, mesmo tendo várias, né, indicações de horas extras e muitas jornadas de trabalho extensas, nós não somos um país produtivo, nós estamos a quinto, abaixo de várias, né, outras, então assim, de Estados Unidos, Europa, então nós precisamos sim trabalhar muito o que, que é uma entrega do que é uma carga horária. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente precisa entender o que eu entrego, eu posso entregar com 5 horas com qualidade e tem gente que vai precisar de 10. Meu ritmo é diferente.
Acho que a questão aí, Vânia, é que talvez o que a gente pode ter de diferenciação, talvez, porque é uma discussão que está sendo iniciada, né? Seja uma questão relacionada, talvez, a atividade, né? Uhum. Então, por exemplo, pessoas que tenham um trabalho mais relacionado à produção efetiva, digamos, a produção uhum. fabril, a produção de fábrica, uhum. né? Que tenha relação, vamos usar algo que fica muito fácil de entender, a produção de veículos, né? Uhum. Nesse caso, a pessoa, ela faz parte de uma linha de montagem, ela tem que estar lá mesmo, num horário fixo, uhum. porque aquela linha de montagem tem regras, tem horários de funcionamento.
E uma depende da outra.
Pois é.
Não tem condição.
É, e agora, tem outros trabalhos, e cito até mesmo o jornalismo, no jornalismo muitos de nós uhum. não batemos ponto, em que o que interessa... É realmente a entrega, né? Aquilo que você entrega, né?
Onde eu trabalho, eu preciso fazer as avaliações.
Uhum.
Né? Então, assim, tem gente que trabalha em turnos diferentes, são mais produtivos à noite do que de dia, do que de manhã. Então, o seu ciclo que a gente chama um ciclo vital, ele é diferente. Uhum. Ele precisa e pode ser respeitado. E cada vez mais respeitado e entendido, melhora a produtividade dessa pessoa. Só que existem, como você trouxe, várias situações, né, que são importantes no horário, mas não relativa à produtividade. E aí começa o primeiro erro. Vamos tirar o horário, vamos trabalhar produtividade. Pronto. Não é isso. Né? Não é só isso. Porque a produtividade, às vezes, eu tenho que ser... Eu sou recepcionista. Eu tenho que chegar no horário.
É.
Mas eu chegar às 7, você não vai dizer que eu estou mais produtivo ou menos?
É.
Não. É porque abre-se a loja ou abre-se o ambiente às 7 horas. Então, eu preciso estar lá às 7, porque se alguém chegar, como é que vai entrar? Então, são algumas situações que precisam. E essa discussão, ela acontece várias vezes. Assim, a autonomia que o trabalhador tem buscado e que essas leis, às vezes, têm propiciado. É importante a gente dizer, eu vejo várias pessoas de Uber, por exemplo, trabalha 12, 14 horas por dia, mas sou livre. Que livre? Que livre é esse? 12 horas preso no trânsito e tal, isso é livre? Livre porque não tem patrão? E aí, assim, pode fazer o seu horário? Mas não pode, porque para conseguir um horário, para conseguir uma remuneração, vai precisar trabalhar 12, 14 horas por dia. Isso não é liberdade? Então, assim... Todas essas questões precisam ser trabalhadas, mas quanto mais autonomia e decisão para você poder produzir de uma maneira que o seu ritmo seja estabelecido, obviamente isso é muito benéfico e isso precisa ser cultivado nas pessoas.
Acho que você tocou num ponto que é importante, porque... nesse ambiente que a gente vive hoje, que é um ambiente muito conflituoso e de extremos, né? Quer dizer, é ou isso ou aquilo, uma lei como essa, o que ela tem de buscar, contemplar, são as nuances que existem nesse mundo do trabalho, que são muitas, né? Então é o que a gente está falando. Você vai desde... o produtor efetivo de uma linha de montagem de automóveis, até pessoas cuja produção pode se resumir, você sabe que só para contar uma história, Vânia, mas isso também demonstra como a área de vocês evoluiu muito e muito nesses últimos anos. Me lembrei agora nesse momento do seguinte, lá no início da década de 90, eu fui entrevistado por uma pessoa, um consultor de RH daquele período, que tentava compreender um pouco como é que funcionava o jornal e tal. E nós tínhamos lá um colunista que era sensacional, mas que escrevia pouco. A produção dele era pouco, a produção visível dele era pouco, né? Mas a característica dele é que ele conseguia mandar a mensagem dele em um texto muito curto, muito enxuto, né? Eu mais ou menos comparava ele com o Zósimo Barroso do Amaral, que chegava e escrevia algo como assim, isso aconteceu efetivamente. E o Ronaldo Fenômeno, hein? Vai se casar em Paris com Daniela Sicarelli, num palácio nos arredores da cidade. Acabou a informação dele, não dava mais nada. Só que aquela informação tinha uma repercussão, tanto para o jornal em que ele trabalhava, quanto para a imprensa, gigantesca, né? Mas estava ali a produção dele toda contida em 3 frases. E era muito difícil para esse profissional naquela época entender ou encaixar isso na métrica que ele estava querendo estabelecer para o jornal. Depois a gente até conseguiu chegar a um ponto comum. E hoje, como eu estava falando dessas nuances, vocês nos trazem mais isso com muito mais clareza, né, do que naquela época, um sinal de grande evolução do trabalho de vocês.
Sim, e precisamos, né? Porque assim, cada dia mais essas nuances serão particularizadas. Porque aquele momento onde, né, lá de Taylor, Ford, onde essa produção era quanto mais aperta o parafuso e não traga seu pensamento para mim, melhor, né? Agora a gente precisa de vocês. A gente precisa, é solicitado do trabalhador não só uma mão de obra, né? Uma mão mesmo. É solicitado alguém que queira aquilo, que entenda sobre aquilo e que se disponha a fazer. E para isso, o seu tempo, seu horário, seu propósito, sua vontade, todas elas têm que estar mescladas. E isso começa a se complicar quando não é respeitado, por exemplo, o seu ritmo, quando não é respeitado a sua forma de trabalho. Então isso vai precisar realmente ser revisto, e isso só na singularidade com cada parte pessoa individual.
Ok, muito obrigado, Vânia. Bom dia, boa semana.
Bom dia, boa semana para todos. E o sol tá vindo, hein? Cuidado.